Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre, meus amigos. Ao longo desse ano de 2023, eu vou trazer diversos conteúdos aqui explicando algumas falácias, algumas meias-verdades. Vocês vão ver bem esse termo, meias-verdades, porque. Apesar da sociedade estar cada vez mecanizada e óbvia, né, ela tem algumas nuances, né, e algumas complexidades que são que se o sujeito pensar de maneira binária, ele não consegue entender, né? Ou ele vai bater parafuso, ou vai dar tela azul, né, e não vai conseguir enxergar o todo, né? Então, assim, a sociedade ela tem bastante meias-verdades, né? Eu fiz um vídeo falando uma vez sobre as meias-verdades estéticas acerca das pessoas obesas, que elas realmente começam um discurso correto falando que quem está criticando os obesos, na verdade, não está preocupado com a saúde deles, é puramente uma crítica estética. Eu concordo plenamente com isso aí, tá? É um incômodo estético e não é preocupação com saúde, coisa nenhuma. Só que daí depois eles começam já com as lacração de falar de beleza, de construção social, de movimento body positive, ver beleza em corpos alternativos e grandes. E aí começa um monte de baboseira que vai contra, né? É aquele senso de fração de segundo de reconhecer o que é belo, o que é simétrico, o que não é, tá? Então, meias-verdades, falácias, né? Algumas análises mais de detalhes de frases que são ditas aí na sociedade, né? Além das análises de livros e filmes que vocês recomendam aqui também, tá? Isso vocês vão ver bastante aqui no canal, tá? Então, um recado antes de entrar no tema de hoje aí, que vai ser essa falácia do merecimento afetivo, tá? E essas falácias vão ser de diversos grupos, tá? E meias-verdades também, né? Não são só de frases e expressões e mantras proferidos por mulheres, não, mas de homens, de boomers, de molecada geração Z, enfim, de diversos nichos aí, tá? De casais, né, que falam também, do mainstream, etc. Então, antes de entrar aí no tema, só queria deixar um recado, tá? No sábado agora, dia 7 de janeiro, né, eu, Coruja, o Epi, vamos fazer uma live aí da Tríade Sinistra, né? Vai ser no canal do Coruja. Eu acho que a maioria do meu público já é inscrito no canal do Coruja, mas eu vou deixar no comentário fixado tanto o canal do Coruja quanto o link para comprar a obra que o Coruja lançou, tá? Que tá com um preço, um custo-benefício muito bom aí, uma obra incrível que o Coruja lançou. Já tem alguns vídeos que eu tô divulgando, então vou deixar tanto o link do canal dele, que eu acho que a maioria já é inscrito, mas aqueles que às vezes acabam caindo de paraquedas aqui no canal, que estão conhecendo o conteúdo, e o link aí para a obra do Coruja também. Então, no sábado, às 6 horas, tá? Às 18 horas, a gente vai fazer uma live. Vai ficar gravado depois também para quem não conseguir acompanhar, mas vai ser no sabadão, dia 7 às 18 horas, tá? Então, vamos entrar no tema aí. Né, sobre essa questão do merecimento afetivo, né, isso aí causa uma confusão muito grande, né, como eu disse no começo, né, eu vejo, né, não só eu, outros produtores de conteúdo também, né, o Nagato vem batendo muito nessa tecla aí, né, o Nagato Blackpill, que a sociedade está cada vez mais mecânica, só que algumas coisas ainda você precisa de um olhar um pouco mais crítico, né, a sociedade sim está cada vez mais mecânica, isso aí é uma coisa, uma constatação muito boa, inclusive, tá, assim, eu vejo que nos comentários o pessoal tá falando, pô, que tá cada vez mais óbvio, né? Quais os caras veem relacionamento do círculo social deles, já sabe qual que vai terminar, qual o cara que vai sofrer no casamento, qual o casamento que não vai durar, o divórcio que tá por vir, né? Os poucos casais funcionais que tem, eles identificam várias das características que eu cito aqui, que geralmente começou antes de Instagram e etc, né? Então, assim, a sociedade tá ficando, por mais que nós somos um país extremamente heterogêneo, né, igual o Brasil é muito heterogêneo, né, tanto em questão financeira quanto questão étnica, questão até mesmo questão religiosa, né, já foi-se o tempo da população majoritariamente católica, né, apesar de ser majoritariamente cristã, tem muitas ramificações protestantes hoje no Brasil. Então, o Brasil, tal como os Estados Unidos, é um país aí bem heterogêneo, né? Então, existem algumas coisas assim que precisa de um olhar mais atento, tá? Para você entender, né, e ver não só o absurdo que são determinadas frases, mas você vê que não tem como definir um real significado do que seria o merecimento afetivo, por exemplo, tá? Então, vamos pegar aí o que vocês escutam e leem das mulheres na internet, seja no Instagram, no Twitter, no TikTok, né, ou em grupo de WhatsApp, ou das colegas de trabalho de vocês. Vocês escutam escutam, né, isso o tempo todo, né, e como as mulheres têm um passe livre para não serem julgadas quando elas falam isso, diferente dos homens que quando proferem esse tipo de frase ou fazem algumas exigências, eu falei um pouco disso no, um pouco não, bastante disso no meu vídeo que eu fiz sobre o modelo, o primeiro vídeo de 2023 sobre o modelo ideal para relacionamento, mas aqui, né, vamos entrar quando elas pegam e falam, né, que não comparando com os homens, que eu já falei naquele vídeo, né, do tipo de homem que elas ficam comparando o namorado delas, mas quando, aquelas que estão solteiras, tá? Então aqui vamos nichar, né? Mulheres minimamente atraentes, já falei para vocês que já tem um tempo que boa parte do que eu falo que vai se aplicar a mulheres notas 5,5 para cima, enfim, aquelas que pegáveis para cima, e eu não tô fazendo isso de maneira discriminatória, né? Eu tô apenas sendo um espelho, né, em relação ao que as mulheres falam dos homens, porque todo o conteúdo que vocês vê quando as mulheres estão falando de comportamento dos homens, elas estão se referindo aos homens que elas consideram minimamente atraentes, ou seja, do ponto de vista estético ou financeiro de status. Ou seja, quando as mulheres falam, ah, tal homem fez isso, tal homem cafajeste, ah, tal homem sumiu, tal homem é boy lixo. Elas estão falando ali de 1 a 5% dos homens do topo, tá? Então eu falo ali de mais ou menos 50, 60% das mulheres, em alguns casos 40%, dependendo da região do Brasil. Ou seja, eu estou sendo muito mais democrático ainda, né, e mais generoso e bondoso do que elas são quando elas falam de 5%. Eu falo de 40% ali, né? Então, ou seja, né, apenas um comportamento aí, né, igual, né? Estou sendo bem equitativo aqui, né? Então, assim, quando vocês veem essas gurias compartilhando esses textões de blogueiras, ou até mesmo de alguns caras aí que são coaches femininos, né, e etc., falando sobre merecer, se dar o valor e merecer apenas aquilo que é não merecer o mínimo, né, ou saber que você é uma pessoa incrível, enfim, esses textos de exaltação do feminino aí, né, bem feito aí para mulheres de 27 a 35, 36 anos que estão solteiras ainda, né, falando para escolher a pessoa certa e conexão e não. É ficar com qualquer um e etc., né? Cai numa subjetividade monstruosa, mas assim, monstruosa mesmo que. Acho que nem os maiores gênios aí do nosso meio, Alita, Rolo Tomassi, o próprio Raccoon, conseguiria definir de fato, né? Porque é um delírio, isso é um delírio, né? O que seria esse tal merecimento feminino e por que elas mereceriam isso, né? A conclusão assim mais bate-pronto, né? Que eu acho que é do próprio Rolo Tomassi e o Miguel, né? O Miguel da Atitude Alfa, e ele sempre, eu acho que ele aqui no Brasil ele é o que mais traz, né? Essa explicação do suco não vale espremido. O Miguel tem um conteúdo muito bom, né? Dissecando isso aí. Apesar de originalmente essa frase vinda dos conteúdos estrangeiros, né, do suco não valer a espremida, só que então assim, o que seria esse tal merecimento, né? O que seria esse merecimento, merecer, né, alguém à sua altura, alguém que vai vir não para somar, mas para completar, ou até o contrário, né? Não quero alguém que me complete, porque eu já sou uma inteira, e quero alguém que some. Cada hora elas falam uma coisa, né? Pela uma foi de primeiro é completar, depois é somar, né? Agora que é o dobro, o triplo, né? Alguém para que seja melhor ainda, ou algo do tipo, o seu espelho, enfim, né? Não dá um negócio assim, um emaranhado de não só de solipsismo, mas também assim de sofismas baratos que a gente fica assim. Cada vez mais perdido, até difícil, né, tentar entender isso aí. Só que quando a gente sai dessa chave do delírio e vai pro plano material da coisa, né, e você começa a brincar um pouco ali de dialética, né, brincar um pouco ali de maiêutica, né, e ver para onde vai isso aí, né, porque da onde que vem esse merecimento, né? Porque você pode colocar que boa parte das mulheres que partem desse pressuposto, e até mesmo as conservadoras, tá? Que daí, por exemplo, as que não são conservadoras, né, vão falar mais do ponto de vista feminista da coisa mesmo, da igualdade mais secular, né, mais das ondas feministas, né, da segunda onda principalmente para frente. E as conservadoras vão ver ali na chave mais, apesar das feministas serem complementaristas no Brasil também, com um fenômeno esquisito, eu falei várias vezes, até quem não acredita em Deus, até quem se diz anticristão no Brasil, tudo complementarista no final das contas, o povo é bem carente aqui, acha que homem e mulher foi feito para ficar um pro outro, e daí se auto-sabota e monogamia, mas isso é assunto para outro vídeo. Acaba que as conservadoras vão ter mais essa vão operar mais nessa chave do complementarianismo, falar que Deus fez o homem e a mulher, etc., e eles se completam um ao outro, né? O Raccoon, né, é o grande gênio por trás do complementarianismo aqui no Brasil, né? É o cara que trouxe isso à exaustão, né, de uma maneira brilhante, inclusive. E as não conservadoras, né, vão nessa chave mais da igualdade, né? Então, assim, se elas operam num plano que homens homens e mulheres são iguais, né? É, exigir um merecimento absurdo, você parte do pressuposto que a sociedade está cheia de mulheres absurdamente incríveis, correto? Porque se elas estão exigindo alguém que seja igual a elas, né, elas partem do pressuposto, tanto as conservadoras quanto as esquerdistas, enfim, quanto qualquer denominação aí que vocês queiram utilizar, elas partem de um pressuposto lógico, aqui nós estamos usando lógica pura, né, de que se elas querem alguém que, se elas se colocam num valor alto, todas elas estão se autodenominando como mulheres de alto valor, né, vamos roubar o termo do Brunão aí agora para usar no exemplo delas. Então, assim, essa já é uma lógica bem questionável, né? Até porque se todas, apesar de haver um sindicato das mulheres ali, né? Delas de ter aquele efeito colmeia, que o Coruja sempre fala, né? De umas defender as outras, a gente sabe que no micro delas ali é uma fofocaiada, uma fala mal da outra e não sei o que. É muito comum mulher falar que prefere ter amigo homem, que mulher é falsa, e são palavras delas, tá? Acho que todo mundo já escutou isso de uma prima, de uma amiga, de uma irmã, né? De uma tia, né? Falar isso aí, né? Que, ah, eu prefiro trabalhar com homem, ter amizade com homem, não sei o que, mulher é falsa, né? Isso é muito comum ouvir de norte a sul do Brasil, né? Então, isso já é esquisito, porque elas mesmas se colocam diferente uma das outras. Uma fala que a outra é influenciável, que a outra é fútil, que a outra é interesseira, não sei o que, né? Então, assim, elas já partem de uma lógica, né? De que elas são extremamente diferentes, né? Que elas têm as peculiaridades delas e que cada uma vai ser de um jeito, e ao mesmo tempo, quando vai daí falar do que elas merecem, aí existe uma exaltação do feminino muito grande. Então, essa é a primeira contradição, elas não sabem, no macro é todo mundo incrível, no micro a fulana não presta, então assim, já fica esquisito o negócio, né? Então assim, essa é a primeira incongruência que tem, né? Então assim, né, e no Instagram a gente opera no plano macro, né? Porque elas estão compartilhando um texto que várias mulheres do Brasil estão compartilhando, mas no micro delas ali no grupinho de WhatsApp, tá? Não tô falando que o homem não faz isso também, de ficar mal dizendo os outros, o homem também tem esse comportamento, mas você vê muito menos homem compartilhando textão de, ai, preciso de uma namorada, quero alguém incrível do que as mulheres. Não tô falando que o homem não faz isso, mas esse tipo de comportamento, o homem é mais iludido de ganhar dinheiro, tá? Vou fazer também vídeo sobre essa ilusão do homem, né? De achar que vai ser o próximo milionário de marketing digital. Os caras, eles são muito iludidos com isso aí, né? E o homem, ele quer ganhar dinheiro pra pegar a mulher, como diz o Davi, tá? Ganhar dinheiro, que eu digo 100, 200, 300 mil por mês pra cima. O cara quer entrar numa... virar um beta provedorzão aí de atração negociada, tá? Então, acaba que... mas vamos voltar aqui, né? Hoje especificamente falando dessa falácia do merecimento afetivo, né? Elas realmente acham que merece alguém muito incrível mesmo, né? Só que aí, beleza. Aí vamos entrar na segunda contradição do negócio, né? Se você perguntar pra qualquer mulher, né? Qualquer uma mesmo, tá? Independente de qualquer visão ideológica que ela tem, né? Se tá difícil encontrar alguém de valor, alguém legal hoje em dia, todo mundo vai falar que sim. A noção de relacionamentos líquidos na sociedade, ela é bem unânime, tá? Só que, na minha visão, aqui na Machosfera, nós apontamos as reais causas, né? Que as reais causas é igual aquele filme lá da Grande Aposta. Tem um trecho lá que os caras falam, a verdade é igual poesia. Poucas pessoas gostam de poesia, né? A real causa do porquê os relacionamentos estão fracassando, assim, de maneira cavalar, ela não é muito agradável de ouvir, né? Por isso que eu falo pra vocês não ficarem redpilando os outros aí, né? É um negócio que até pra gente aqui tem hora que vai dar, fala, caramba, é isso que a sociedade virou? Com o tempo você vai começando a dar risada e tal, vendo o circo pegar fogo, mas é normal ter a fase da bad, a fase da raiva, etc. Falei isso também em vídeos anteriores. Só que, então assim, se o negócio é raro, né, se a questão do homem de valor é raro, né, aí quando você apresenta para as mulheres de fato, ó, realmente, vocês estão certos, de fato vai ter pouco cara que vai atrair vocês de fato, só que tem pouco cara bonito e com dinheiro. Né? Seja com bonito e com dinheiro, ou bonito ou com dinheiro, ou e/ou, né? se enquadra melhor nessa situação gramatical aí, né? O e/ou dinheiro, tem pouco cara bonito no Brasil, tem pouco cara com dinheiro no Brasil, e os caras que vocês querem, por mais que vocês vão negar, aí entra aquele joguinho, né? Aí entra um pouco também de experimento social, que eu vou fazer um vídeo falando da diferença entre experimento social e Red Pilar, que não é uma linha tão tênue quanto o pessoal acha que é, um negócio mais complexo, tá? Não é a linha tênue na teoria, na prática é bem diferente isso aí, requer alguns privilégios e tal, vou fazer vídeo sobre isso aí também, só que aí você começa a mostrar assim, os caras que vocês querem são raros, mas não é por uma questão de valor e de caráter. Tá cheio de miqueinha, menino bom por aí, né? Obviamente as mulheres não vão saber o que é miqueinha, mas enfim, tá cheio de cara bonzinho aí nos directs de vocês. Aí elas vão cair, aí elas já entram na terceira contradição, que elas vão falar, mas eu não acho esse cara bonito.
né? Às vezes elas não vão falar isso aí de primeira. Você vai ter que, sabe, falar, jogar um pouco de conversa e tal. Aí elas vão falar, ah, mas tem que ter alguma atração física. Elas vão colocar assim, ah, tem que achar a pessoa bonita, mas vai vir sempre com aquele jargão de sempre que eu já escutei 1 milhão de vezes mulher falar, que é uma das coisas mais hipócritas que tem. A beleza só importa os primeiros 15 minutos, né? Então assim, tá, mas se 90 e aqui no Brasil 97, 98% dos caras são considerados feios por ela. Na verdade até mais, tá? Mas eu falo que é no mais de 99, o pessoal fala que eu tô exagerando. Aí eu falo pra eles fazerem o experimento social, eles falam, ô, você tá certo mesmo, Trunks. É, perguntei pra minha irmã, não tem nenhum cara bonito aqui em cidade de 50 mil habitantes, né? Então, assim, aí eu falo, tá, mas se 98, 99% dos caras vocês já não acham bonito, nem, não tem chance nem nos primeiros 15 minutos, como é que essa conta vai fechar? Aí começa o monte, aí aparece eu aqui nos vídeos de vez em quando, né, que dou um zé, né, começa a vocalizar, assim, né, umas palavras assim, umas metonímias, uns sons esquisitos, né, começa daí desconversar e etc, né, começam uns negócios esquisitos aí, né, a nasalar a voz, né, começa a fugir da raia, né. Então, assim, não tem como a conta fechar, né? Então, é um negócio assim, que merecimento é esse, né? Que você se. Primeiramente, elas se colocam no topo, né? Como ser feminino, mulher, algumas falam mulher artigo de luxo, não sei o quê. Mas no micro dela, para elas, as mulheres são totalmente diferentes uma das outras. Uma presta, outra não presta. Essa aqui é gente boa. A maioria é tudo falsa, não sei o quê. Aí elas vão para essa de que é difícil achar alguém de valor, né? Mas elas falam que, na verdade, tipo, ah, os homens eles são tudo galinha, não sei o quê, mas daí você fala, não, mas sai nas ruas de qualquer cidade do Brasil que você morar, qualquer estado do Brasil, seja em Santa Catarina ou no Maranhão. Olha na rua, no centro da cidade, você acha que esses caras mesmo estão ficando com um monte de mulher, esse homem que vocês estão vendo aí, né? O cara ganhando 2 salários, esse aqui é barrigudo, esse aqui é baixinho. Não, esses caras vão ficar com um monte de mulher da onde, né? Se elas falassem, ó, se todos os caras tivessem fosse alto, bonito ou rico, e aí eles ficariam com um monte de mulher, igual falar, se a maioria dos brasileiros fosse político, ia ser corrupto, tá, mas é um si, tem um si que separa uma realidade do cara ser um 2/10 dele ser um Rodrigo Hilbert, entendeu? Dele ser um Caio Castro. Então, assim, se elas falassem, se os caras fossem, tivessem um aparato genético ou muito dinheiro e fossem assim, aí beleza, eu concordo que também seriam, né? O Coruja bate muito nessa tecla. Quando o homem tem acesso, né, a algum tipo de poder que ele vai poder ali exercer atração na mulher, seja dinheiro, status ou beleza, né? Os caras de fato vão acabar formando harém, vão ser poligâmico, dificilmente vai ser monogâmico, ou vai viver monogamias em série, igual o Leonardo DiCaprio vive, igual o John Mayer vive, né? Então, assim, mas assim, existe um abismo entre o se e isso acontecer. Né? Então assim, então os que ela fala que tá faltando caráter no mercado, tá, mas tá faltando caráter dos heads ricos. E eu disse para vocês, nós não vamos furar a bolha porque o algoritmo vai fazer a gente chegar no Instagram e não. Quando a gente começa a furar a bolha, vocês começam a ver agora os caras comentar taça de vinho aí, finos senhores, não sei o quê. Eu queria até parabenizar o brilhante trabalho que o Rafael Aires faz, o Viking também está fazendo no Instagram, né? Os caras estão, o próprio Brunão também, aí eles já estão lá no mainstream, né? Tem um perigo por trás disso, obviamente, acabar caindo um monte de blue pill de paraquedas aqui, mas vai ter um monte de cara que vai começar a jornada de despertar através desses meios. Então esses caras eles são uma espécie assim, de navio quebra-gelo, os caras que estão aí furando a bolha, só que eu vejo ainda mais, já fiz um vídeo disso sobre essa questão de furar a bolha, que quando o negócio fica muito escancarado, o pessoal começa a perceber que tem algo. Tem que ter algo podre no reino da Dinamarca, entendeu? Então, assim, os caras começam a ver, cara, como é que essas mulheres estão reclamando? Mulher com 25 mil seguidores, com 2 mil likes, falando que tá faltando um homem. Aí até o cara mais gado do planeta, eu tô vendo os TikTok. TikTok tem muito gado, né? Então, assim, os gadão do Brasil hoje mesmo, assim, lógico, é maioria esmagadora ainda, só que de negócio de ficar comentando linda e mulher dançando e tal, é os tiozão, assim, os caras que estão ali no 40% da base, tanto de feiura quanto de renda. Então, é os caras que já são invisíveis naturalmente mesmo. Agora, os caras mais medianos ali, eu tô começando a ver. Esse dia eu vi um vídeo de uma guria reclamando que Balneário Camboriú não tem homem, né? Balneário Camboriú, uma das cidades mais badaladas do Brasil, para quem não conhece aí, assim, é uma cidade realmente assim que no verão bomba, né? O pessoal exagera, Dubai brasileiro e tal, né? Não é tão assim, não. É legal pra caramba lá, mas tem eu conheço muito bem BC, inclusive, tá? Frequento desde criança. Mas tem uma cafonice por trás, é legal pra caramba, assim, tá? É boa parte daquilo que falam. Não é tudo que falam, mas é 80, 90% do que falam realmente é. Uma cidade muito incrível, tá? Santa Catarina, eu nunca escondi de vocês que, na minha opinião, é disparado o melhor estado do Brasil, tá? Mas aí tinha uma guria lá comentando que não tem homem, né, em BC. Aí um cara lá, um cara normal, comentou no TikTok, foi o comentário mais curtido, assim, ó, até os bobão lá falando, ah, tem eu, não sei o quê, né? Mas um cara, assim, ele já ficou no topo, porque o comentário dele foi o mais curtido e a guria não apagou, né? O cara falou assim, tá faltando homem rico. E todos os caras concordando, kkk, etc. E assim, os caras vão começando a perceber, porque, assim, mas não é porque eles estão vindo atrás nessa ralita, né, de Epifania, né, desses grandes nomes aí. Não, os caras estão acordando, alguns caras estão começando a despertar porque o negócio fica muito escancarado. Então, assim, os caras começam a ver esse textão de mulher falando de merecimento e não sei o quê, domingão à noite, depois da guria ter curtido o final de semana todo em lancha e restaurante bom, com homens misteriosos atrás que nunca saem na foto, pedaços de corpo de braço peludo ali num restaurante com taça de vinho e depois. Que sabe que algumas vezes é um sugar daddy ou até mesmo um namoradinho de atração negociado, escancarado, um cara feio que ela não pode postar, porque senão vai ficar muito queimada, né? Porque realmente, quando a mulher consegue uma monogamia mais temporária com o Chad ali, ela vai postar adoidado, tá? Mas como tem pouco Chad raramente cai nessas de jantarzinho ou algo do tipo, ou a não ser quando a guria é muito gata mesmo, né? Aí começa a dar o terceiro, quarto encontro e a guria já posta tudo, tá? Mas é raro isso acontecer, tá? É raro por diversas. Diversos motivos aí, porque esses caras são raros e a situação também que eu descrevi aqui também não acontece muito com Sherry, acontece mais com Norme, com feião, pagador de conta, tá? Então, acaba que, pra entrar na reta final do vídeo aqui, essa questão do merecimento, além de ser uma bagunça, não, do ponto de vista filosófico da coisa, né? Não dá pra saber o que as mulheres querem dizer com isso, porque a contradição é até a medula, né? É um negócio, como diz o Olavo, né? Até a medula, é um negócio que não tem sentido nenhum, né? Porque ó, no macro as mulheres são incríveis, no micro tem um monte que não presta. Aí vai pra questão dos homens, o que tá faltando na sociedade é caráter, valor e homem bonzinho. É o que mais tem no direct delas. Aí elas assumem que, ah, mas a beleza tem que ter alguma química, né? Mas tá, os caras que geram alguma química com ela é 1-2% dos homens do Brasil, né? Aí esses 1-2% dos homens do Brasil sabem que relacionamento tá horrível, esses caras são redpilados naturalmente, e outros acompanham o nosso conteúdo aqui, tá? Quem fala que não tem Chad na machosfera e tal, esses caras estão completamente fora da casinha, tá? Quem tá falando isso aí, tá? Tem figurão aqui do Brasil que eu não posso falar quem é inscrito no meu canal aqui, tem umas coisas que eu não posso jogar excremento no ventilador aqui, tá? Tem gente grande aqui que acompanha esse tipo, não, que acompanha conteúdo meu, da Epifania, do Coruja, tá? Tem cara muito bom aí, sim, que tá acompanhando isso aqui pra se blindar mais ainda, tá? Na gringa tá começando a pipocar já alguns casos aí de Chad falando que por que abraçou esse tipo de movimento e tal, não sei o que, tá? Só que acaba que, no final das contas, não tem como. Esse merecimento afetivo é uma balela, né? É fumaça, é água, é um negócio que elas falam isso assim, da boca para fora, né? Basicamente é assim, o Chad rico que eu quero não quer me assumir, né? Ele age igual um moleque, porque como Chad baixo nível para ficar com essas medianas, né? Porque nem só de Stacy vive o Chad, tá? Mas para uma noite só não tem problema nenhum ficar com mulher nota 6, 6,5, que esses caras não vai fazer pagar jantar ou sair no shopping, né? Até com as Stacy tá difícil de acontecer isso ultimamente, né? Mas acaba que daí é isso, né? Basicamente o que elas querem dizer através de um eufemismo e de um joguete verbal gigantesco é que os caras que elas querem, que são pouquíssimos, né? Que a nata da nata ali de grana ou de genética ou de status, não querem assumir ela. E aí, logo, todos os homens da sociedade, que na verdade são 98% invisível para elas, são invisíveis para elas, né? Tá pagando por tabela, né? O preço desses caras não assumirem elas. É isso que significa quando as mulheres falam sobre merecer alguém para ter um relacionamento, sobre escolher bem, tá? Então, comece a observar o tanto de amiga conhecida de vocês que postam isso aí, saiba que ou ela não teve nem chance com algum Chad aí que ela tá tentando curtir foto, dar ideia, né, ou fica sonhando, ou ela teve uma noite só e o cara sumiu depois. É isso que significa quando elas reclamam sobre o merecimento afetivo. Um forte abraço a todos.